corrupção, caída, o homem degenerado, pecador, afastado de nós. Agora, tudo o que precisava para trazer ele de volta para o propósito eterno de Deus, nosso propósito, Pai e Filho, está consumado. Amém? Por isso tem um texto em Hebreus 2, 4, acho que é, que fala, apegando-nos com mais firmeza às verdades reveladas, para que delas jamais desviemos, lá no versículo 1, 2 e 3, aí ele fala assim, para que entendamos e para que compreendamos uma tão grande salvação. Tu pode repetir comigo isso? Uma tão grande salvação. Mais participation aí, né? Já que nós estamos em inglês, no subway aí, tudo, né? Ah, misericórdia, né? Então, um pouco mais forte ali, um pouco mais forte. Uma tão grande salvação. Não, está fraquinho ainda. Uma O que Deus tem para nós nesse ano de 2012 é abrir os olhos, abrir o coração, escancarar nosso interior, a nossa mente, de tal maneira que nós possamos caminhar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, numa tão grande salvação que Jesus realizou na cruz, completamente dizendo, decretando, não só de boca para fora, mas de fato e de verdade, dando a sua vida por nós, morrendo na cruz, nos reconciliando com o Pai, restaurando a nossa vida de novo ao propósito, derramando o sangue dele, nos dando uma tão grande salvação. Uma coisa que nos ajuda muito para entender a história da humanidade, a história da palavra, é que tudo que Deus faz está focado em dois tipos de homens. Cada um de nós que já passamos pela porta e já ouvimos a respeito de estar em Adão e estar em Cristo, sabemos disso. Alguns de vocês estão começando a ouvir o Evangelho e pode ser que ainda algumas dessas coisas são novas, mas para a maioria de vocês, vocês vão se identificar com muita facilidade. Escuta de novo o que eu vou dizer. Para nós compreendermos a história do homem, para nós compreendermos todas essas escrituras, é muito simples. Deus trata conosco através de estarmos em Adão ou estarmos em Cristo. Simples. Só esses dois. Ah, mas John, eu pensava que era um monte de negócio para entender, compreender essa escritura. Não, é simples. Na verdade, a nossa história, cada um de nós viemos... Desculpe a expressão aí, dessa encrenca, né? Dessa herança maldita de Adão. Poderíamos pegar vários textos, mas eu quero me resumir, eu quero simplificar. Mas abra comigo em Romanos 5, acho que é 12, né? Que vai nos falar de que através de um homem só, através de um homem, entrou o pecado no mundo. Romanos 5, 12, isso mesmo. Pode me acompanhar aí, está com a tua Bíblia. Entrou o pecado, a morte, a destruição. Através desse pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 14, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ele vai continuando. Ele vai falando que aonde agora abundou o pecado. Versículo 17, se pela ofensa, por meio de um só, reinou a morte. Versículo 20, 21, 22, fala que agora também abundou o pecado. Eu vou fazer uma lista aqui, se tu quiser conseguir anotar, tu pode me acompanhar. Depois nós vamos dramatizar isso um pouquinho, só para nos entender. Mas aqui a palavra fala que através do pecado, da desobediência do primeiro homem, que se chamava Adão, entrou essa destruição, essa separação com Deus. Que a Bíblia fala de pecado, que na verdade pecado significa errar o alvo. Significa perder o foco. Errar o plano de Deus para cada um de nós. Ou seja, dá um miss completo, ou seja, totalmente fora. Ou seja, eu existo, eu vivo, eu cresço, eu me formo, eu estudo, eu trabalho, eu me caso, eu me esforço, mas estou totalmente perdido, sem norte, fora completamente do alvo. Isso é pecado. E uma das coisas mais graves é que a palavra fala em mesmo livro de Romanos, capítulo 3, 23, que o homem foi destituído da glória de Deus, da vida de Deus, da intimidade do Senhor, da glória e da graça dele. Ele se tornou pecador, se tornou velho homem. A vontade dele, a ação dele, agora ficou afastado de Deus, escravo do pecado, escravo do ego, debaixo do domínio de Satanás, súdito do império das trevas. Entrou morte, escuridão, caos, frustração. Ele começou a se tornar carnal, começou a viver debaixo dessa esfera do mundo, debaixo do príncipe deste mundo. Entrou culpa, entrou condenação, entrou a sentença de morte sobre cada um de nós. O pecado entrou, o pecado reinou e o pecado abundou, diz em Romanos 5, 12 em diante. Vou repetir. Todos nós, de alguma maneira, descendemos naturalmente dessa linhagem de Adão. E através da desobediência, da rebeldia, da incredulidade, através dessa insubmissão desse primeiro homem que escolheu caminhar por si próprio, todos nós que nascemos naturalmente, nós nascemos dessa herança, mortos para com Deus, afastados do propósito eterno de Deus, separados da comunhão e da realidade com Ele. Nascemos de alguma maneira nessa natureza pecadora, nessa natureza de vontade e ação em desobediência para com Deus, escravos desse pecado e desse ego e desse governo espiritual que a Bíblia fala do arqui-inimigo de Deus, que é Satanás. E o pecado entrou, o pecado reinou e o pecado abundou em cada um de nós. Essa era a história de cada um de nós. Qual foi a primeira palavra que nós trouxemos aqui? Qual eram as duas primeiras palavras? Mais alto. Essa realidade era verdade até Cristo Jesus entrar na história do homem. Transformar completamente, mudar totalmente, onde agora nenhum de nós é algo, vamos dizer assim, imperativo continuar nessa encrenca aqui, nessa esfera aqui de estar em Adão, nessa vida natural, nessa vida independente, rebelde a Deus, debaixo de morte e escravidão, debaixo de caos. Nesse sistema das coisas deste mundo, onde Satanás nos governa, onde culpa e condenação é a minha realidade, era a minha realidade diária, onde por natureza a minha inclinação, a minha tendência não era amar a Deus e segui-lo, mas era na verdade fazer as coisas erradas. Mas tem uma boa nova. Nós cantamos a respeito do ano do jubileu. O ano da libertação. O ano de uma mudança completa em nossas vidas. A nova realidade agora é que em Cristo. Leia comigo de novo Romanos 5. Versículo 15. Não é assim o dom gratuito como ofensa? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, através de Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse ofensa, mas aonde abundou o pecado? Aleluia. A nova realidade em Cristo Jesus, eu não preciso mais ficar atrelado a Adão, mas através da morte de Jesus na cruz, o seu sangue derramado e a nossa morte com Ele, nos dando um novo nascimento, uma nova vida com Ele, como Alzira falou aqui, uma regeneração com Ele, um novo nascimento do alto, agora em Cristo. A graça entrou, a graça reinou e a graça superabundou. Vamos de novo. A graça entrou, a graça reinou e a graça superabundou. É interessante, se tu quiser depois ler com calma, te estimulo. A palavra fala muito mais, mas muito mais ainda. Aonde o pecado entrou, reinou e abundou, agora muito mais em Cristo, nessa nova dimensão, nessa nova esfera, nessa nova realidade, numa nova criação. A palavra fala que as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora, debaixo de um novo soberano que se chama Jesus Cristo, que me comprou, que me salvou, que me redimiu, redimiu significa me perdoou e me comprou, agora debaixo do governo desse amado Jesus, eu tenho uma nova realidade, amém? Eu não tenho nenhuma dívida a mais de ter que ficar embaixo dessa encrenca, mas agora eu posso viver em santidade. Muitas vezes, quando nós falamos sobre santidade, nós pensamos só na parte negativa. Me separar, me afastar do pecado, do diabo, do mundo, da carnalidade, das coisas, desse sistema, desse século, desses valores que estão debaixo do governo de Satanás. E tudo isso está certo. Deus quer que eu me afaste, porque isso não tem mais nada a ver com a minha nova dimensão de realidade. Agora, a semente que eu tenho dentro de mim é uma semente de Deus. É uma semente espiritual. O meu anseio, e tu vai te identificar comigo, preste bem atenção. O meu anseio é ser igual a Ele. Tu já passaste alguma vez de estar tremendamente frustrado por ainda não ser em todas as áreas parecido com Jesus? Sim ou não? Levanta a mão comigo. Às vezes dá um desespero, há um desejo, eu quero ser que nem Jesus. É Deus que colocou uma nova vida em ti. A frustração, às vezes, que vem da nossa vida diária, o conflito, a decepção, por causa de nossas quedas ainda, na verdade, é um bom sinal que em ti habita o Espírito Santo de Deus e tu é uma nova criação que, acima de tudo, aspira por ser igual a Ele. E, na verdade, santidade não é só se afastar das coisas negativas, estar separado delas, mas, na verdade, é te colocar para uso e posse do Senhor Jesus na tua vida, para o serviço e a glória dele, para toda a eternidade. Eu vou repetir. Vou repetir. O maior dano do pecado, mesmo depois de eu viver numa nova dimensão aqui, é de não ver que, na verdade, agora, como discípulo de Jesus, ele me comprou. Ele me resgatou, eu agora sou dele, nem de mim mesmo eu me pertenço mais, mas eu sou propriedade dele, meu cabelo é dele, né? Tudo é dele, meu dinheiro, minha carteira, meu tempo, meu lazer, meu prazer, meu trabalho, meu estudo, minha faculdade, meu casamento, meu namoro, em tudo, seja o que eu sou, de dentro para fora, pertence a Jesus. E agora, a razão de eu me santificar e viver em santidade é porque eu não vou ser tirado do uso, da posse, do prazer, da realização do projeto eterno de Deus na minha vida. Por isso que Satanás tenta de todas as formas, de alguma maneira, te puxar para trás, para que tu não viva essa realidade em Jesus. Vou dar três dicas. Uma, que nós fomos chamados para a santidade. A segunda, que nós temos uma posição de santidade em Cristo Jesus. E a terceira, que por causa dessa posição, eu posso ter uma experiência. Vou repetir, estou vendo muita gente anotando. Vou repetir. A primeira delas é que eu tenho um chamado para ser santo. Uma vocação. Uma eleição. Deus, aleluia, passei no vestibular de Deus, glória a Deus. E Ele me chamou para ser santo, assim como Ele é santo. Ele me chama para que agora em todo o meu proceder, não é isso que diz lá em 1 Pedro? Abra 1 Pedro 1,15, só para dar algum fundamento. 1 Pedro 1,15, meu chamado para ser santo. 1 Pedro 1,15, segundo é santo aquele que nos chamou. Ele fala como filhos da obediência agora. Antes eu era filho da desobediência, agora eu sou filho da obediência. Não preciso mais me amoldar às paixões, prazeres, valores do sistema desse mundo, da carne, do diabo. Não, anteriormente eu fazia isso na minha ignorância, mas agora, pelo contrário, há uma diferenciação, há uma separação. Ah, não há mais mistura na minha vida. Agora, o meu proceder, eu tenho o desejo de ser igual a Ele em todo o meu procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sabe por que que Deus faz tanta questão de que nós sejamos dessa maneira santos? Porque é a única forma de ter comunhão com Ele. Sem santificação ninguém verá a Deus, está lá em Hebreus 12, 14. Sem santificação ninguém verá a Deus, por isso é crucial, é imperativo. É algo que você não pode perder no contexto do reino de Deus. Porque Ele é santo, santo e santo, e Ele só pode ter relacionamento, comunhão, intimidade, gozo e prazer contigo, e tu desfrutar dessa maior alegria da vida que existe, de andar com Deus. Se tu entender, permitir, cooperar, em obediência e fé, andar com Ele, em tudo que Ele providenciou para que tu andasse como santo nele. Tu és santo. 1 Pedro 2,9, já que nós estamos no capítulo, no livro de Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio, nação, mais alto. Nação, não, não, está fraquinho, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Uá, gostei do, como é que foi, Alzira? Como é que foi aqui, né? Como é que foi o, não. Não foi um berro, não foi um brado, um urra. Vamos lá, um urra de novo. Ah, não, não. Não me deixa sozinho aqui, né? Um, no três. Um, dois, três. Eu sou raça eleita. Nação santa. Povo, homem, jovem, adolescente. De propriedade exclusiva de Deus. Vou fazer biquinho. Não te mete. Eu sou e tu és. Chamado. Tu tens esse chamado dentro de ti? Suspiro. Desejo. Alegria. Que às vezes vira frustração, desespero. Ai! Tu nunca gritaste? Eu já gritei 500 vezes. 500 mil vezes. Senhor, não consigo, não dá certo, não posso, o que que eu faço? Nunca chegou no desespero ainda? Estou vendo algumas assim, estou te entendendo. Mas o que Deus me falou nessa introdução é que esse desejo que eu tenho, que às vezes na minha experiência ainda se retrata como frustração, na verdade é o clamor do próprio Espírito dentro de mim. Eu quero. Não é negativo, é positivo. Amém? A segunda coisa, eu falei, é a posição. Vamos pegar dois textos. 1 Coríntios, ele vai trazer isso de uma forma muito interessante, porque na carta de Coríntios, alguns de vocês conhecem bem, tem carnalidade, tem pecado grosseiro, tem encrenca da braba aqui, tem divisão, tem ciúme, tem contenda. Olha agora, olha só como Paulo escreve para a turma de Coríntios. A igreja de Deus, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nós. Ele nos fala que eu e você somos chamados, mas ele também diz que nós somos santificados. Há uma posição, uma realidade, um fato que Cristo fez na cruz. Quando ele disse, está consumado, ele não somente morreu pelos nossos pecados, mas eu e você, com toda essa encrenca de Adão, nós fomos colocados para dentro de Cristo, e agora há uma nova raça, há uma nova dimensão de realidade espiritual, uma nova criatura, uma nova esfera espiritual. Agora, em Cristo, eu morri para essa encrenca aqui. Diabo, mundo, velho homem, corpo do pecado, Satanás e os seus demônios, o mundo com os seus valores furados. Agora eu fui resgatado com mão forte e eu fui enxertado, incluído em Cristo. Quando você se batiza, você é sepultado com Cristo. Quando você levanta das águas, você é ressurreto, ressuscitado em Cristo. E o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, agora habita dentro de ti, e tu é revestido de Cristo, tu é cheio de Cristo, e agora tu é levantado da morte, do inferno, do diabo, do mundo, da carne, do pecado e dos pecados, para viver em uma nova dimensão, nessa realidade que se chama Jesus. E não somente é ressuscitado com ele, mas é com ele exaltado. Se tu quiser ler, Efésios 2 em casa, 1 a 10, e Colossenses 3, de 1 a 4, vou dar de novo, Efésios 2, de 1 a 10, Colossenses 3, de 1 a 4, vai nos falar sobre essa realidade. Morto com Cristo, sepultado com Cristo, ressurreto com Cristo, e também exaltado com Cristo. O Teilo está soprando aqui, Romanos 6, anota aí. Oh, Jesus. Não, eu não vou pregar hoje, é uma introdução. Isso aqui é só um aperitivo. Queria chamar Adão aqui, vem para cá, Adão. Aqui, nessa encrenca aqui, ó. Desculpe te usar aqui. O Léo vai se converter. Onde é que está o Léo? Está aqui. O Léo ainda está em Adão. Isso. Nada de carinho, tá? Adão é mau, cara. Vamos lá. Eu quero ver o Léo carregar o Rubinho. Ainda bem que é Rubinho, não Rubão. Cara, tá em Adão é pesado. Olha, é encrenca braba. Olha, é de... Não vai te quebrar ainda. Depois a Gabi vai dar e-mail aí. Mas olha, ele tá preso a esse Adão aqui, ó. Gerou morte nele. Desobediência, rebeldia, insubmissão. Incredulidade, morte, destruição, caos, escravidão. Está debaixo do governo de Satanás, do pecado deste mundo. Está numa encrenca braba. Lê. Mas Cristo veio para dar uma tão grande salvação. Vem para cá, Jesus. Jesus primeiro morreu na cruz. Vamos lá. Seu sangue derramado é a base para que ele possa resgatar o Léo das garras de Adão e dessa velha criação. Jesus morreu na cruz por nós. Seu sangue foi derramado para nos resgatar, nos comprar e nos tirar do império das trevas. Vamos lá. Aleluia. Dá um nocaute nele. Pode dar. De leve. Isso. Tá. Só mexer os óculos, mais um. Tá. Solta. Vai. Agora resgata esse garoto aí. Isso. Agora continua na cruz um pouquinho mais. Isso. Só que ele não só tirou o Léo da encrenca daqui, com todo respeito, Dani. É só brincadeira, tá. O Rubinho representa aqui o velho homem, Adão, a velha criação, império das trevas, Satanás. É muita coisa, né, coitadinho? Tá mal na foto. Ô, Jesus. Depois a gente ora por ele para libertação aqui, Jonas. Tá. Mas para poder dizer como Jesus disse na cruz, está mais alto.
Está consumado.
Acho que é mais forte.
Está consumado.
Léo precisava morrer com Cristo na cruz. Para que nada da velha criação dele fosse ainda tentativa do velho Adão, do pecado, das trevas, tentar puxar ele de volta. Só tem uma forma de ele sair fora de carregar esse peso diário aqui, ó. E não é pouca coisa, deve ter um pouquinho mais de 75 quilos, né? Um pouquinho mais. Imagina o Léo carregar o Rubinho todos os dias. Que sofrimento. Mas só tinha uma forma de sair dessa encrenca. É morrendo com Cristo na cruz. Identificado com Jesus. Morto com Cristo. Nas águas do batismo, vamos lá, deita os dois, vamos lá, vai. Isso aqui. Vamos lá. Jonelson e Taylor, me ajuda a batizar ele aqui. Assim como Cristo foi sepultado, assim também o Léo agora é batizado e é sepultado junto com Cristo. Identificado na morte de Jesus, e o Rubinho está ali se mordendo, roendo as unhas, está sapateando. Vamos lá, mais ação, mais participação aqui. Mostra, né, a tua indignação, porque agora... Ele sabe que não pode mais puxar. Tenta puxar o Léo. E tu vai encontrar Jesus. Vamos lá, levanta a mão. Arreda. Vamos lá, tu não pode, tem que soltar. Esse cara já morreu para ti. Não tem mais parte contigo. E agora, ressurreto. Pega ali no outro lado. Vamos lá. 1, 2, 3. Não, é melhor pegar ele que é mais pesado. 1, 2, 3 e já. Jesus. Ressurreto. Um detalhe mais, nós cantamos aqui que o Espírito do Senhor está sobre mim. Uma pequena correção, isso é Antigo Testamento. No Novo Testamento, queria chamar o Espírito Santo Caleb aqui. Só o homem de peso aqui, ô Senhor amado, só o homem forte aqui. O Espírito Santo, nós não vamos poder fazer a encenação completa, porque ele teria que entrar aqui dentro. Mas vamos botar aqui fora. Agora, no poder de Deus, na ressurreição e na exaltação de Cristo, a nova realidade de Léo, ele já foi chamado para ser santo. Agora, posicionalmente em Cristo tu estás, e com o Espírito Santo habitando em ti, e agora tu vai fazer cada dia a experiência de andar em santidade. Vamos lá. É só isso aí. É só mexer as pernas. É só caminhar. É só cooperar. É complicado ser santo? Olha só, e nós estamos pegando dois exemplos simples, que é o Léo e o Caleb, fraquinhos. Tu imagina aqui o Senhor Espírito Santo, Todo-Poderoso, Suficiente, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cheio de glória, revestiu totalmente a vida do Léo, daquele que foi batizado em Cristo, de Cristo foi revestido. E agora o Senhor Espírito Santo habita dentro dele para gerar essa santidade. Por isso que a palavra fala uma tão grande salvação. Uma tão grande salvação. Encerro aqui. Poderia continuar horas contigo aqui, mas fica para outro dia. Léo foi chamado para ser santo. Posicionalmente, o Senhor já te colocou nele. Todo poder e autoridade, graça e unção está em ti para viver nessa santidade. Agora em fé, em obediência, caminhar com eles. Qual é a nossa dificuldade às vezes? É o inimigo chegar, sorrateiramente nos rodear. Devagarinho, ele não pode nos tocar, mas ele pode tentar impedir, pode tentar enuviar, pode tentar fazer cosquinha. E se tu te distrair, né? Entende? Te distrair por alguma razão, entende? E te afastar. Para andar de acordo com a velha maneira. Não, não abraça tanto o mundo assim, né? Nem o velho homem. Tá fora, esse cara fede, cara. Ah, esse cara é encrenca braba, é só peso, cara. Entende? A única pessoa que pode decidir é se tu te afastar de tudo que Jesus fez na cruz e o Espírito Santo que em ti habita. E mesmo tu dando uma escorregada, Espírito Santo, vamos lá. Entende? Larga esse cara aí. Isso. Volta para lugar de vitória. Ele está fora dessa esfera. Ele está no império das trevas. Ele está no domínio de Satanás. Nós estamos numa outra dimensão que se chama em Cristo, na luz, no reino do Filho do seu amor. Segredo, Léo, é nunca largar ele e sempre andar com ele. Aí fica barbadinho.
É importante lembrar assim, que o local, a posição onde o diabo vai estar, nisso tudo, é o mais próximo possível. Então, assim, quem estiver na borda, está perto. Né? E aqui eu estava pensando, aqui enquanto a gente estava fazendo essa encenação, que eles estão lá no centro. Né? E aqui eu não alcanço eles, porque esse aqui é uma área que eu não posso entrar, o Adão não pode estar aqui. Né? Mas o Espírito Santo, Jesus estão ali com ele, cercando ele. Ele está longe do meu alcance. Mas para quem está perto aqui da beiradinha, aqui, ó, é muito mais fácil dar uma caidinha aqui e estar perto do Adão.
Não temos tempo para entrar, mas se eu começar a me aproximar desse limite, como o Rubinho bem está lembrando, e começar a buscar e amar as coisas deste mundo, me identificando e me amoldando com as paixões que eu tinha antes, ou novas que inimigo me seduz, e afastar da centralidade de Jesus, e da comunhão com o Espírito Santo, eu começo a caminhar numa zona extremamente perigosa, que Deus não me chamou para caminhar. O meu lugar, o meu chamado, é para estar no centro da vontade de Deus. Fecha teus olhos, ora comigo. Vamos converter o velho Adão aqui. Agora a nova criatura. Senhor, nós oramos por cada vida aqui, cada discípulo aqui. Que cada um tenha a clareza do chamado para viver em santidade. Que cada um de nós saibamos do fato de que temos uma tão grande salvação e que tudo foi consumado na cruz por meio da obra de Jesus. Ele não é só o meu Salvador, Ele é a minha santidade, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é a minha vitória, e agora eu vivo nele, através dele, por meio dele e para ele. Abra nossos olhos, Senhor, nos livrando de qualquer pisada em falso, de qualquer andar mais perto da velha criação, do mundo, dos seus valores fajutos. Nós queremos ter um novo andar contigo. Agora, na experiência diária, no dia a dia, partindo desse ponto de vitória em Cristo, porque somos santos, queremos andar em santidade. Abra nossos olhos, Senhor. Cada dia que nossos queridos vão estar lendo essas passagens que nós vimos muito rapidamente hoje, Senhor, grava nos seus corações a realidade espiritual de que eu posso, em Cristo, viver na vitória que Ele realizou. Toca em nós, Senhor. Opera em nós, em nome de Jesus. Amém.